A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Na fase racional não há maus. Os maus deixam de ser maus com pavor e medo de um mal muito maior, que é o inferno verde, nas classes inferiores, porque coisa alguma se acaba, e sim, tudo se transforma, e no se transformar, se degenera, e no se degenerar, diminui, e no diminuir, desce para as classes inferiores. E é por isso que, por evolução natural da natureza, está aí a fase de desequilíbrio de tudo, de liquidação de tudo, moral, física e financeira. Tudo isto por o bicho ser rebelde e teimoso, e o rebelde e teimoso por si mesmo se destrói antes do tempo, porque o rebelde e o teimoso não quer saber do bem de si mesmo, não gosta das coisas certas, só gosta das coisas erradas e somente preza o erro. O bicho, por ser bicho, custa concordar com as coisas boas, custa admitir as coisas boas, porque o bicho está sempre em desacordo consigo mesmo e em desacordo com todos. O bicho é malicioso, vaidoso, premeditando sempre o que não serve. E por isso o bicho é golpista, visando sempre o lado errado, porque o bicho é completamente desequilibrado. E por isso veja o que se passa na vida e veja o que se passa no mundo. O desequilíbrio da bicharada e o procedimento dos bichos. Porque o bicho não regula, e quem não regula não tem equilíbrio para viver, e quem não tem equilíbrio para viver sofre muito as consequências dos desacertos do mau procedimento, e assim se destruindo em pouco tempo, porque o mal por si mesmo se destrói. E é por isso que o mundo sempre foi como é. Os que procedem como verdadeiros bichos, sempre penando e sempre sofrendo. E somente deixa de ser assim depois que conhecer o que é cultura racional. Então aí deixa de proceder como bicho, porque já sabe onde vai parar com os procedimentos de bichos, no meio dos bichos, nas classes inferiores. Então, para não ir para o meio dos bichos dentro de pouco tempo, tratem de se ligar, porque ninguém nasce sabendo. Tudo é preciso aprender para saber, para conhecer, tudo é assim. E assim tinha que ser até o dia de conhecer o seu verdadeiro ser e saber de onde veio e saber para onde vai, como veio e como vai. Nasce como bicho e vive como bicho. Se não tiver quem o ensine, fica sempre procedendo como bicho, como forma de humano, mas com procedimento como procedendo como desumano. E assim, agora está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Aqueles que fizerem por onde serão recuperados, não nascerão mais aí na matéria, voltarão para o seu verdadeiro mundo, o mundo de origem. E os que não quiserem ser recuperados, porque a vontade é livre, descem para as classes inferiores, e cada qual escolhe o que quer. Uns escolhem o bem de si mesmos e de todos, outros escolhem mal de si mesmos. Quem escolhe o mal desce para ficar mais mal, para mais mal ficar. E quem escolhe o bem sobe para cada vez mais bem ficar. A vontade é livre, e por a vontade ser livre é que tiveram vontade de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Abusaram sim da livre expansão de vontade. Começaram assim e continuam aí até hoje assim, abusando da vontade por a vontade ser livre. O abuso do livre-arbítrio. E os abusos passam dos limites. Por causa dos abusos é que eles estão nessas condições por a vontade ser livre. É a causa das ruínas de todos que abusam da vontade. Não se limitam a manter uma linha do bem de si mesmos. Saem fora da linha dos limites e abusam da vontade por a vontade ser livre. E aí então caem no ridículo, caem nas classes inferiores, descem para as classes inferiores. Mas agora está aí a fase de recuperação, para a recuperação de todos e de tudo. Não há mais razão ou motivo de proceder contra a destruição de si mesmo. Não há razão de proceder para a liquidação de si mesmo. Não há razão de proceder contra si mesmo para descer para classes inferiores, porque está aí a fase de recuperação do animal racional. Não há razão mais de proceder para a liquidação total de si mesmo, por estar aí a fase redentora, a fase racional, a fase de salvação de todos, para que todos voltem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, os maus têm que deixar de ser maus para se salvarem, que deixarão de ser maus para não irem ficar pior do que estão em classes inferiores, porque nada se acaba, extingue-se uma vida e se transforma em outras vidas. Tudo se transforma pela lei natural da natureza, da degeneração. Tudo se transforma, de forma que os maus não desejam a destruição e a liquidação de si mesmos. Então, todos abraçarão o conhecimento de sua própria salvação. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos chegarão à conclusão só. A própria natureza procura recuperar o animal racional. A própria natureza procura dominar os maus para a recuperação dos mesmos. Porque não adianta ser mau, porque o mal por si mesmo se destrói. Não adianta plantar o mal, porque quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta flores, colhe o quê? Flores. Quem planta espinhos, colhe o quê? Espinhos. Quem planta veneno, colhe o quê? Veneno. Então não adianta ser mau, porque o mal por si mesmo se destrói. O bom constrói. O bom só planta o bem e só colhe o bem. O mal só planta o mal, só colhe o mal. Então não adianta ser mau. O mal é somente para quê? Somente para se destruir. Que o mal, se conhecer e reconhecer, ele se transforma, porque teme o seu futuro em descer para as classes inferiores. Então aí vem a recuperação dos maus, que viviam sob uma tremenda inconsciência e, por isso, procedendo contra si mesmo, procedendo para a desgraça de si mesmo e a completa destruição do seu próprio ser. Então, deixarão de ser maus e todos recuperados pela fase racional, porque conhecerão seu futuro, o seu destino, para que são as classes inferiores, a do animal irracional. E dessa forma, a recuperação de toda a humanidade, porque todos querem subir para o seu verdadeiro mundo de origem, e todos com pavor de descer para as classes inferiores, sabendo com base lógica que tudo se transforma, nada se acaba. Hoje é animal racional e amanhã se transforma para classes inferiores do animal irracional. Isto é a evolução natural da própria natureza. Então, estão todos com pavor do inferno verde. Então, vamos tratar de ser bons, para não irem para o inferno verde, para um mundo pior ainda do que esse mundo de animal racional. Então, trate de conhecer cultura racional para se alinhar com a natureza e voltar para o mundo racional, o mundo verdadeiro da nossa origem.
Essa é a grande decisão que a humanidade precisa assumir, porque voltaremos para o primeiro mundo se quisermos. A vontade é livre. O racional superior sempre falou isso para nós. Ninguém é obrigado a voltar para o primeiro mundo, porque acham que vão agradar a Deus. Não é esse. Essa não é a forma de agradar a Deus. Que se queremos agradar a Deus, nesse contexto, é a obediência, a paciência, a persistência e a obediência. Fazendo por onde se conhecer e sabendo como voltar para o primeiro mundo. Que estamos na fase da racionalização dos povos. O fator natural que a natureza preparou nas transformações é que a classe do animal racional deixa de existir a partir de 1935. Acaba o ciclo do animal racional, acaba a fase espiritual e acaba a fase do pensamento. Então, a partir de 1935 entra a fase da racionalização dos povos. Então, primeiro a recuperação e depois, então, a instalação completa, né, do que é a racionalização, a fase racional. E o que é a racionalização dos povos? É toda a humanidade conhecer o mundo da sua verdadeira raça e sabendo como voltar para ele. O racional superior sempre nos garantiu que o caminho de volta é o mesmo da descida. Então, ao descrever o histórico das transformações da primeira e da segunda transformação da planície, né? A primeira e a segunda deformação. A formação da raça verdadeira, que é a extinção dos habitantes do mundo racional. A formação da classe do animal na matéria, né? Que todos nasceram do chão, né? Porque nós somos de origem do carbonário. Não se esqueçam, lá no primeiro volume da obra já diz isso. A humanidade nasceu todinha do carbonário, ou seja, do chão, que é a segunda deformação. Mas a primeira é que nos dá a verdadeira raça, não é mesmo? Então agora nós temos uma decisão: ou sobe ou desce. Nós já tivemos outras oportunidades, segundo nos conta e relata o Racional Superior, justamente no alfabeto astrológico. Nós tivemos essa opção de voltar, e muitos já voltaram para o primeiro mundo da raça humana, compreender? Então, que já estão vivendo neste primeiro mundo de volta, para todos depois voltarem a ser puros, limpos e perfeitos. E esta humanidade que ficou materializada na matéria e cada vez mais pensando e imaginando, e um inferno em vida, e agora está na grande decisão e a última chance da vida da matéria. Quem não quiser, vai para o inferno verde, como nos dá a entender o Racional Superior, que se este mundo que nós vivemos como animal racional já é um inferno, imagino que seja um inferno verde. Eu prefiro não imaginar, e a minha decisão já foi tomada há muito tempo, mas eu tenho que me preparar e desenvolver o raciocínio, e estou dizendo isto por toda a humanidade que precisa. Toda a humanidade precisa desenvolver o raciocínio e racionalizar. Esta é a decisão. É como diz o racional, né? Para um mal, um grande mal, nada melhor que um mal maior. Então é isso. A gente vai escolher, evidentemente, aquele mal menor. Ou melhor, vamos escolher o que é o verdadeiro bem. E qual é o verdadeiro bem? É retornar ao nosso mundo de origem. Não é isso? Alguma apreciação, Oswaldo? Você já tomou a sua decisão?
Claro.
Claro, mas...
Quem é que quer descer para sofrer mais do que já sofreu nesse mundo? Ninguém. Depois que você sabe disso, você corre atrás do seu benefício. Porque antes ninguém sabia o que acontecia. Todo mundo falava inferno, mas não sabia que inferno é isso. Ah, vai para o inferno. Hoje a gente sabe o que é um inferno. E ninguém quer ir, né, para sofrer mais.
Pois é. Toda a humanidade vivia sujeita aos efeitos do elétrico e magnético, não podia ser diferente, né? E as duas energias em curto causavam e ainda causam toda essa espécie de desequilíbrios orgânicos. E para poder voltar, nós temos que começar fazendo um tratamentozinho com a leitura do livro Universo em Desencanto, naturalmente, um tratamento energético e adquirir a nossa imunidade. Compreenderam? Isso quem vai nos explicar é a nossa amiga Sônia Regina, explicando como que é esse tratamento energético e adquirindo uma nova imunidade.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Como é feito o tratamento energético através da imunização racional? Para falarmos sobre o tratamento energético, devemos explicar o que é a doença. A doença é uma coisa normal da natureza. E por nós estarmos fora do nosso estado natural, é que estamos sujeitos às doenças. A própria geração é formada e produzida pela inflamação da doença. Por isso, tudo se inflama quando começa a gerar. São os micróbios em formação, tratando da criação do corpo. Por assim ser, o mundo é um cataclisma de doenças. O mundo que vivemos é formado por um conjunto fluídico, elétrico e magnético. E nós fazemos parte deste conjunto de eletromagnetismo. Por isso estamos sujeitos aos efeitos desses dois fluidos, o elétrico e o magnético. Por isso, todas as doenças são provocadas pelos gases do carbono, produzido pelo efeito magnético. A alteração deste campo biomagnético, ao qual estamos ligados, é que provoca nos seres todas as doenças. Tudo isso é agravado com o enfraquecimento dos seres pelo progresso da degeneração. Pois tudo que degenera, multiplica, enfraquece e desaparece. Haja visto as gerações passadas que duravam mais e eram mais fortes. Hoje, com o progresso, deveríamos durar mais, em vista do conforto que nos é proporcionado pelo avanço tecnológico. E, no entanto, duramos menos, temos menos saúde, em face das doenças provocadas através da poluição e pela fabricação das artes. Então, através do conhecimento de cultura racional e, consequentemente, através da imunização racional, há o afastamento das influências elétricas e magnéticas e o vivente passa a viver em favor de sua verdadeira natureza, que é de racionais, puros, limpos e perfeitos. A imunização vai tratando de tornar o ser humano imune às influências negativas das energias elétricas e magnéticas, e dotando-o de suprema forma de consciência, ou seja, a forma mais elevada de mentalidade compatível com a natureza do ser humano. E assim, o tratamento energético através da imunização racional é feito beneficiando o vivente, porque provém da fonte transcendente ou divina e torna o ser humano integrado à fonte suprema racional, ligando-o ainda em vida ao mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso acontecendo naturalmente. Paulo.
Então, minha gente, estamos na época e na era da grande decisão, e quem se recusa a se conhecer está sujeito à ação do magnético, que é aquela força criadora da segunda deformação, que é a matéria. Ele que é o criador de todas as coisas na matéria, né? E o magnético, ele vive levando todos para essas classes inferiores. Porque enquanto você não decide, ele já decidiu. O que é meu, é meu. E o que é de Deus. Não é isso que já dizia lá? Não é isso, Oswaldo? Você me corrige aqui?
Exatamente. Porfírio, ele quer, quanto mais levarem para, forem para o outro mundo, né? Para o inferno, mas ele vai gostar. O magnético está querendo levar todo mundo de roldão. Mas então tem a cultura racional para segurar. Então o mal vai ficar bom, porque não vai querer ir para esse inferno continuar. Imagina se aqui já é ruim, imagina no inferno verde, vai ser muito pior. Mas o magnético quer levar todo mundo. Mas aí abre o olho, não deixa o magnético te levar.
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa é a base para a nossa decisão.
Um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Então quem se recusa a se conhecer está sujeito à ação do magnético, que vivia levando todos para as classes inferiores da vida. E quem vai nos explicar isto é a Heleda, que quem não procura a solução da vida está sendo carregado para as classes inferiores.
Hoje, a solução da vida está em nossas mãos, porque passamos a conhecer as quatro mecânicas da vida. Os quatro períodos do porquê nós assim somos. E todos que já passaram a se conhecer, diz: é verdade, felizes de todos que já passaram a se conhecer, e infelizes dos fanáticos que se recusam a se conhecer, porque não sabem para onde irão, não sabem que vão para uma classe e para uma categoria inferior, vão se transformar em raízes e vão se transformar em bicho irracional, por estarem na categoria de animal racional. Vão se transformar em tudo que existe, em pedra. Vão correr toda a hierarquia de peixe, das águas dos rios e das águas do mar, porque a natureza é de transformações. E tudo vai se transformando porque está ligado à energia magnética. O reinado do magnético, que luta com muitos para viver desconhecido de si mesmo, por se recusar a se conhecer. O magnético luta porque quer levar todos para o seu convívio, para serem feitos pelo magnético. Hoje todos sabem o porquê muitos se recusam a se conhecer, porque estão com grandes cargas magnéticas em si, em cima. E as cargas magnéticas não deixam a pessoa se conhecer, porque o magnético tem o seu poder somente do mal, e por isso todos os feitos são ferozes, feras até indomáveis. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso, porque sabem quem é o magnético e as forças do mal feitas pelo magnético, e por isso o magnético e o elétrico fez toneladas de ferro voar pelo espaço, porque o magnético, nele estão as forças do mal puro, é o puro mal. E por isso todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de vida eterna, não têm o direito de viver aqui na matéria, porque são escravizados pelo magnético. E o magnético termina com a vida de todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica, pura, livre e perfeita, feita pela mecânica do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. O magnético é o mal puro, é o puro mal, e por isso todos são sofredores, porque ele é o causador dessa infinidade de males incuráveis, porque ele é o causador dos desastres, ele é o causador dos males naturais e dos males artificiais da natureza. É o causador de todos os males que existem na vida da matéria, e por isso é o mal puro, é o puro mal. E como ele quer que todos fiquem por conta dele, ele quer o domínio completo de todos. Por isso que ele faz muitos recusarem se conhecer, porque está magnetizado por ele, fanatizado por ele. Ele quer levar todos para o seu reinado, porque todos são feitos por eles e por isso são feras bravias, feras indomáveis, como toda a humanidade é feroz. E por isso, um brigueiro infernal entre todos e matando uns aos outros. Qual é o causador de tudo isto? O magnético, que é o causador de todos os males existentes na vida da matéria, e que todos de matéria não têm o direito de viver. São escravizados pela matéria, porque ele liquida o que ele mesmo fez. Leia os livros Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Vamos ouvir a música Retorno à Origem com Nelson Ferreira.
Vejo um mundo tão distante que não sei como explicar. Cada dia surge nova caminhada, uma mudança de morada, nova estrela a brilhar. Na evidência várias vezes deslumbrei uma planície majestosa que um dia eu deixei. No retorno, vendo luzes cintilantes, superfície tão brilhante, o lar que eu tanto amei. A minha vida só tem paz neste lamento, teve muito sofrimento, ai quanta lapidação, mas agradeço tudo isto à natureza, me mostrando com firmeza meu lugar e a razão. Na minha busca, percorrendo meu caminho, encontrei um outro mundo inteiramente divinal. Mas estudava, parecia uma miragem, e voltando à eternidade, lá no mundo racional. Uma leveza indescritível, já começo a levitar. Senti em mim uma voz bem de mansinho, venha bem devagarinho, estou aqui pra te ajudar. E pela voz deu pra perceber quem era o racional da terra que veio me guiar. Quero ir embora de volta pro meu canto, mas que lindo desencanto, me pus a chorar. Não chores não, tudo tem seu tempo certo, embora entenda sua contemplação. Sendo aparelho, a consciência aumenta, cumpra seu e persista na missão. Sendo aparelho, a consciência aumenta, cumpra seu ciclo e persista na missão.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Retorno à Origem com Nelson Ferreira.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
ou então pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá como você pode fazer o seu pedido de livros.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Mande uma mensagem para nós.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Se nós estamos neste mundo por consequências de nossos atos, gostos e vontade, então o retorno também está pendente de uma decisão nossa, da humanidade. Vamos a ver que todos temos o direito de escolha, no uso da liberdade, como sempre foi desde o princípio dos princípios. E quem vai nos explicar este direito de escolha de uma forma simples e bastante agradável é a nossa amiga Beth, a grande decisão.
Nós somos todos estudantes e, por isso, cada compartilhamento do que nos é esclarecido é um ato de amor. Estamos nessa matéria pobre, mente pesada do chão, e ficando presos ao chão, sem entendermos o porquê. Carregamos sentimentos que trazem sofrimento a nós e aos outros. Mas, desde que o conhecimento chegou, não temos mais que carregar esse fardo. Vamos encher nossas malas com sentimentos que são leves: obediência, persistência, paciência, simplicidade, calmaria, benevolência. E isso tudo com os outros e com a gente também. Estamos no momento da grande decisão. Não dá mais para ficarmos fazendo joguinhos ou camuflagens, achando que não seremos descobertos e julgados. Cada estudante de cultura racional é um exemplo com seus atos e demonstração de humildade, se colocando à disposição para aprender junto com os outros. A decisão é particular, mas as opções são limitadas, ou sobe ou desce. E essa decisão é agora, e nós já sabemos como é o descer. Serão eternidades de um mundo inferior, onde não há lei, não há ajuda. É a lei do mais forte. É se alimentar dos mais fracos e ser alimento dos mais fortes. E ficar desperdiçando tempo, priorizando o que não acrescenta nada, é dar passos largos para a descida. Ficar reclamando, julgando os outros, desejando ter mais que o outro, reclamar do trabalho, querer ser cuidado pelos outros, são ingredientes da receita que leva ao inferno verde. Porém, ler, entender, mas não praticar, não se policiar por achar que já está no caminho da subida, é não querer enxergar o caminho de sofrimento que está escolhendo. O racional superior da Terra diz claramente que virá a extinção completa dos maus, não havendo mais condições de existir seres humanos maus. Portanto, cabe a cada um de nós aprender o que é o mal, como estamos agindo com maldade, e eliminar esse mal de nossas vidas. Assim, não precisaremos passar pelas 7 eternidades que passarão os irracionais. Temos toda a instrução no livro Universo em Desencanto. Vamos ler com amor e não esquecer de praticar tudo o que nos é ensinado. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Bom, e agora, Oswaldo, você tem aquela questão do sofrimento e da morte. Toda a humanidade vivia sofrendo e morrendo. E a morte era encarada como sendo algo inevitável, né? A morte era uma fatalidade.
Nascia, tinha que morrer.
Era uma fatalidade, não era?
Exatamente.
Mas hoje não é mais. Hoje, a morte é uma escolha. Você pode escolher não morrer. Pode? Pode escolher, sim. É só saber encarar o que é a morte. Então, como encarar a morte, que era o que a gente não sabia fazer? Bernadette Catarcione, com o seu áudio, nos mostrando como que nós poderíamos ou deveremos agora encarar a morte.
A morte foi encarada como morte porque ninguém nunca soube o porquê de sua existência. Então, tinham a morte como o fim da vida, sem princípio e sem fim, porque ninguém conhecia o porquê da vida. Ninguém conhecia o porquê da vida por viverem subjugados a um alfabeto criado e inventado e idealizado pelo próprio bicho, que nunca soube o porquê é um bicho, que nunca soube o porquê de um pingo d'água que se transforma em uma máquina provisória de vida humana. Então, baseado nesse alfabeto artificial, viviam completamente sem conhecerem o verdadeiro natural, por não conhecerem a origem de seu ser e do mundo em que vivem. Então, não podiam conhecer a natureza. E por não conhecerem a natureza, desconheciam as transformações dessa natureza deformada. Então sabiam que nasciam sem saber por quê e que morriam sem saber por quê. Sabiam que eram sofredores, mas não sabiam por quê. Sabiam que eram mortais, mas não sabiam por quê. E assim viviam artificialmente sem ter conhecimento básico da natureza que lhe gerou, que lhe criou e que lhe mantém como assim fez tudo para lhe manter. Então viviam sem saber por que viviam, por não conhecerem o seu verdadeiro estado natural. Viviam sob o artifício criado pelo bicho. E assim, acostumados a essa vida desde pequeno, habituaram-se a viver assim pelos costumes que foram criados. O bicho se acostuma a tudo e, depois de acostumado, passa a viver dentro dos costumes que foi criado, sem saber se está certo ou errado, e pensando sempre que está certo, porque foi criado assim e acostumou-se assim a viver artificialmente. Então, estavam muito longe de conhecerem o verdadeiro estado natural de ser e, por isso, ninguém sabia de onde veio nem para onde ia. Então, criaram a palavra morte. Se conhecessem a natureza, já não criariam a palavra morte. E sim diziam: tudo se transforma em vidas diferentes, e saberiam explicar as transformações todas. Mas, por não conhecerem a natureza, criaram a palavra morte como se a vida encerrasse ali. Se conhecessem a natureza, saberiam que a vida não se encerra. Sim, porque tudo se transforma de uma coisa para outra. Tudo se transforma de uma vida para outra. Ninguém morre e sim se transforma de uma vida para outra. Morte é uma palavra criada pelo bicho que não conhece a natureza. O bicho criou o alfabeto artificial e inventou a palavra morte, dizendo: vida encerrada, por não conhecer as transformações da natureza. Se conhecessem as transformações da natureza, diriam: tudo se transforma de uma vida para outra, e correriam todas as transformações naturais da natureza. Então essa palavra implantou o terror em todos, e por isso todos têm medo de morrer, aterrorizados com a palavra morte. Sim, ninguém quer morrer, todos querem viver. Então ficou o bicho aterrorizado com a palavra morte, e por ficar aterrorizado com a palavra morte, causou medo entre todos, o medo de morrer. Agora, se conhecessem a natureza, não usariam essa palavra morte e diziam: tudo se transforma de uma vida para outra. Então aí seria mais suave, mais aceitável, e ninguém ficava aterrorizado porque sabia que ia se transformar em outra vida. É uma sucessão de transformações de uma vida para outra. Então a vida não se acaba, e sim se transforma em outra. É uma sucessão em transformações de quem conhece a natureza, sabe descrever todas as transformações naturais da natureza. Para ver como o artifício é uma nulidade por não conhecer a verdade das verdades. Leia um livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
E Oswaldo, por falar em morte, existe uma coisa, uma lição que é fantástica no livro Universo em Desencanto, que é a reza da morte. Você lembra desta lição?
A morte é muito mais forte do que a vida, Porfírio, porque a morte acaba com a vida.
Mas essa é a conclusão da reza da morte que o nosso amigo Paulo Loreto nos apresenta agora, que é uma mensagem muito, muito especial no livro Universo em Desencanto, que nos ensina, ou nos prova e comprova, que podemos superar a morte agora, no terceiro milênio, naturalmente, não para continuar no segundo mundo. Esse era o detalhe que os faraós erraram lá nas primitivas épocas, é que eles queriam continuar vivendo no segundo mundo. Então, o segredo da grande decisão é: eu quero viver no primeiro mundo. Então, aí você para de morrer e nascer neste segundo mundo. Mas tem que conhecer a reza da morte. E você sabe o que quer dizer a reza da morte? Abre este livro. Paulo Loreto, explica isso para nós.
Abre esta porta. Se daqui fôssemos, seríamos eternos. Por daqui não sermos, morremos. Abra esta porta. A chave entregue a ti para abrir esta porta e entrar por ela adentro para chegar a teu verdadeiro mundo. Abra este livro para voltar ao teu verdadeiro mundo, o mundo racional. Lá puros, limpos e perfeitos. Aqui, somente a degeneração de podridão que por si mesmo se destrói, e o sofrimento que nos acompanha noite e dia, vida de turbilhões de males que não há quem não sofra. Então, abra esta porta já, sem perda de tempo, para saíres desse tufão de angústias que é o mundo em que vives. Humanidade angustiada, preocupada com tudo e com a vida, com medo de tudo, com medo de morrer, porque ninguém quer morrer e de repente perde o que não queria, a vida. vida dos iludidos que vivem à procura do que não existe, a felicidade. Aonde existe sofrimento e morte, não existe felicidade. Mas inventaram essa tal palavra, felicidade, para enganar os iludidos com a vida. E ninguém se conforma com o sofrimento e com a morte. Então, abra esta porta para sair desta falsa vida para sempre. Que quem conhece esta vida, vive porque tem que viver, mas não que preze a vida, porque a vida não preza ninguém. A vida é falsa, fingida e traiçoeira. A morte que reduz a condição de nada. A lei é esta, quem nasce tem que morrer. É a vida dos choros, sentimentos, preocupações, das desilusões, sonhos, paixões, aflições, desesperos, agonias e indecisões. Já está morrendo em vida, vítima de todas essas atordoações, todos esses sofrimentos e padecimentos irresistíveis. Então, quem vive dentro de todas essas ruínas, de um mundo completo de ruínas, como pode encontrar a felicidade no meio de todas essas ruínas? Os seres humanos e tudo enfim, são os pássaros que por aqui estão todos de passagem, por não serem daqui. Então, trate de pegar nesta chave, abrir esta porta e voltar para o teu lugar verdadeiro, o teu mundo de origem, o mundo racional. Perder tempo e aumentar o teu sofrimento, as tuas ruínas nesta vida do nada onde todos nasceram, sem saber porquê, e por isso lutando pelo nada, sonhando com o nada e tudo acabando em nada. A porta indica o ressurgimento de outra vida, a porta do mundo racional.
Terceiro milênio, aqui na geração 2000.
Acorda, meu irmão, uma luz está chamando. Vejo as estrelas sorrindo, os astros estão dançando. No céu uma porta se abriu, um povo de branco entrando. As profecias se cumprindo, a verdade se revelando. As profecias se cumprindo, todo o povo está cantando. Caminho, não há mais o que duvidar. Nunca estiveste sozinho, é que nunca soubeste enxergar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional pro nosso mundo retornar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional pro nosso mundo retornar. Desperta, meu filho, pras coisas que eu vou lhe ensinar. Mesmo que durma pensando, raciocinando, você pode acordar. Há um novo sol se abrindo, e este não está queimando. é a nova aurora surgindo. Quero ver o meu povo cantando, a emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando. No universo só alegria, a voz de Deus está chamando, a emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando. No universo só alegria, a voz de Deus está chamando.
Ouvimos a música A Verdade se Revelando com Afrânio Machado.
Oswaldo, então qual é a sua grande decisão na sua vida?
É a decisão que todos devem tomar: conhecer cultura racional para não nascer mais nesse mundo. Acaba essa vida e continua na própria. Acaba a vida da matéria, mas continua a outra vida no mundo racional. Então, desenvolva o raciocínio através da leitura do livro Universo e Desencanto para você vencer a morte. Porque antes você era vencido pela morte, mas agora não. Acaba a matéria, se transforma a matéria em outra coisa, mas a sua vida vai ser em outro mundo, em outro tipo de vida muito melhor, no mundo da pureza, no mundo dos puros, limpos e perfeitos, de onde nós nunca deveríamos ter saído.
A morte é mais poderosa que a vida? Provisória. Mas antes de existir a morte, existe a primeira vida, que é muito mais poderosa do que a morte.
Primeira e verdadeira.
Que é a vida verdadeira. Estudando a cultura racional no livro Universo em Desencanto, temos todas essas condições, o tratamento fluídico que é necessário, porque fomos dominados durante milênios pelo pensamento e a imaginação, que são os sentidos da matéria, da segunda deformação do mundo, e agora então, com o conhecimento do primeiro mundo, pela racionalização dos povos, que a cultura racional tem esse grande objetivo, todos voltando ao primeiro mundo, que é aonde se formou a nossa verdadeira raça de humanos, criados pelo verdadeiro Deus no primeiro mundo, o mundo racional. E os dois mundos estão unidos em um só, a porta está aberta, o livro está na sua frente. Só não lê quem não quer, mas já sabe qual é o resultado. Aqueles que recusam a se conhecer, a natureza é implacável, tudo degenera, tudo se transforma e é inevitável a transformação para as classes inferiores de vida. Vai querer encarar ou vai querer voltar? É livre.
A vontade é livre, mas você pode escolher. Vou ficar na melhor, na boa. Não precisa ir para o mal. Para descer mais ainda, ficar pior do que já está. Então, leia o livro Universo em Desencanto.
Vamos correndo aqui para os nossos abraços, Oswaldo.
Vambora.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou você.
Abraçando a todos os nossos colaboradores do programa Terceiro Milênio, Maurício e Ana em Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, a Cecília de Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira, no Meier, também no Rio de Janeiro, Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, Pedra Gaiducas, a Cecília Negrini, o Alvin Quimas, lá em Sorocaba. Um abraço para Sorocaba especial. colaborando sempre com o programa Terceiro Milênio, e ainda a Sandra e Antônio Jaques, aqui em Cachoeiros de Macacu, no estado do Rio de Janeiro. E também mando um abraço carinhoso para toda a nossa equipe, das pessoas que compõem aqui o nosso programa, que trabalham com áudios e palestras, essa coisa toda, no programa Terceiro Milênio, né? Abraçando nosso doutor Carlos Raz, o nosso professor Horta, o nosso Léo Lima e a Sônia Regina lá de Socorro São Paulo, também aquele abraço, a Bernadette Catarcione, o doutor Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, a Helena de Oliveira, o Paulo Loreto, a Cíntia Loreto, e abraçando evidentemente a toda a nossa audiência, principalmente aqueles que ainda não conhecem a cultura racional, um abraço carinhoso, racional, de concórdia para todos nós, não é mesmo? Então, abraçando nossos amigos lá de Sorocaba, que também colaboram com o programa Racional, né? O Terceiro Milênio. Então, um abraço para Miro, a Cecília Negrini, o Alvin Quimas, a Alice, a Pedra Gaiducas e todos, e a Márcia e a Luísa e Marlene Moraes, né? E também abraçando Valdemar e a sua família lá em Araras, São Paulo, João Carlos Santos e Priscila Leme de Itapecerica da Serra, aquele abraço, e Pedro e Benedito de Pinhal, São Paulo, também abraçando a Inês Cesário de Almeida, lá de Socorro, na terra da nossa amiga Sônia Regina. Mery de São Bernardo, aquele abraço, Cida de São Paulo, aquele abraço, Nelson e Selma Redael de Catanduva, e um abraço para a nossa formosa família Santos, professora Iracema, também para a Beth, para o Anderson lá em Campinas, a formosa família Santos, né? A água, a mãe da água e o pingo d'água. E também um abraço carinhoso para a Almásia da Livraria Racional, que um abraço, Almásia. Um abraço também para o Celso Veloso. E agora abraçando aqui o Jefferson lá de Rio Claro, São Paulo, a Gilce de Itaquaquecetuba, lá em São Paulo, a Jéssica Loreto, né, a filha do nosso amigo Paulo Loreto, que colabora conosco aqui também, né, nos áudios do programa Terceiro Milênio. Também um abraço para Rondônia, Vilhena Rondônia, com a Marta Chuí, doutor Yasuyoski, o Abraão de Minasul, lá no Centro-Oeste, em Goiás. E também um abraço para a Sônia Pecoroni, em Nova Iguaçu, e para Dona Carmelita, nonagenária, que já está lá pela quinta dose. Um abraço.
Abraço, Dona Carmelita.
É isso aí. Abraçando também o Wilson Pantoja de Pilares, do Rio de Janeiro, Otávio de Jacarepaguá e o casal Mike e Madalena, em Benfica, no Rio de Janeiro. E também abraçando aqui o Santos e a Vilma e o Álvaro, em São João de Meriti. O Anderson e o Pepe em Niterói, o Luiz, a galera lá de Niterói, fazendo a caravana da Baixada. O Wagner Ribeiro em Aperibé, aquele abraço. Ari, caravana racional lá de Itaucara. E também o Sidney em Campos dos Goitacazes. E um abraço, não podia esquecer, da Josélia, lá de Santa Maria Madalena, que é a terra da eterna Dercy Gonçalves, né? E um abraço ainda lá para o norte do Brasil, Ronald, Rafael e vereador Mascarenhas, em União no Piauí, Edilson Duda e João Rosa em Castelo, também no Piauí. Um abraço para Geraldo em Juiz de Fora, Minas Gerais, Iranides de Brasília, Sérgio e Elizabeth lá de Curitiba, Paraná. Um abraço para o Luiz Miguens e Bianchi, lá no Rio Grande do Sul também. Um abraço para a galera aí, para esquentar o coração do Sul, Andrei, que é o filho do Luiz Miguens. E ainda um abraço para o nosso amigo Getúlio Amorim, que sempre nos encaminha uma mensagem aqui para a rádio, e lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Um abraço especial para você, Getúlio. E também um abraço para o Márcio Malbeço, lá em Floripa, Santa Catarina, toda a nossa música tema, né? Roda Cósmica. E no exterior, Oswaldo?
No exterior nós temos Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Califórnia, Altv Fernandes em Tustina, Califórnia, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Jude, Desidério e Gabriel em Nova York, Michele Mercado, Sália Acevedo e Eduardo em Miami, na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Clarence Oliveira e Neil Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, a Maria Ferreira, o Manuel Ferreira e o Manuel Figueiredo, lá em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto também na Espanha, Magali não pula, Moçambique, Armédio no Cairo, no Egito, professor Afolab Mohamed na Nigéria. E aqui em Teresópolis, o Ari Chocolate, a Janete Balbino, a Mônica Knupp, o Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo programa Terceiro Milênio. Muito obrigado pela sua audiência. Não perca tempo. Conheça o livro Universos em Canto. Leia o livro Universos em Canto. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite, bom domingo e salve.
Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo. Se quiser, vou.